A concretização do direito à informação prevista no artigo 40 da Constituição da República de Angola é atualmente uma das maiores preocupações da sociedade civil angolana. A limitação no surgimento de novos meios de informação, seja televisão como rádio ou jornais diários, que sejam plurais, isentos e imparciais, é o resultado da não concretização do direito à informação. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos aponta a falta de acesso à informação plural como violação à Constituição da República de Angola.
Hoje temos acesso à informação em termos formais, porque quem está em Luanda tem a ideia de que tem acesso a tudo, mas quem percorre eventualmente os outros pontos do país pode ter dificuldades em vir à Rádio Nacional, em ter acesso ao Jornal de Angola, em ter acesso à TV Zimbo, em ter acesso à TPA. Portanto, essa pretensão constitucional de acesso à informação não se concretiza no todo. E não se concretiza muito mais ainda porque entende o sindicato que o Estado quer assumir uma responsabilidade quase que exclusivamente. Em África, por todas as razões que qualquer um de nós sabe, mas sobretudo porque o nosso principal meio de comunicação é a oralidade e a rádio coincide de facto com essa, com esse principal meio, com esse principal veículo de comunicar. Logo, é o principal órgão de comunicação social em África e, em particular, em Angola. Porquê? Porque temos a questão do analfabetismo. Porquê? Porque a televisão não é capaz de chegar a todos os pontos por todas as dificuldades e por tudo o que é complexo que hoje representa a televisão. Por conta disso, a rádio continua a ser, em Angola, o principal meio de comunicação social. Como disse, a Constituição estabelece, nos termos do artigo 40, o direito à informação, que se concretiza com o acesso à informação e com a informação plural.
Teixeira Cândido, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, entende que a informação, mais do que um direito fundamental, é um direito natural que a todos diz respeito. Por esta razão, o jornalista pensa que o acesso à informação plural e diversificada seja essencial para a promoção da igualdade de oportunidades entre os angolanos.
Do nosso ponto de vista, o que estabelece o artigo 40 da Constituição não se concretiza. Não se concretiza porque o acesso à informação não é total ou não chega a toda a gente. Não se concretiza porque a informação não é plural. Quando estamos a falar de que a informação deve ser plural, a informação deve ser diversificada. Logo coloca-se essa questão. Quem não tem informação plural, quem não tem acesso à informação, não tem capacidade de agir por si mesmo. E fica, de certo modo, quebrada a expectativa de termos uma promoção da igualdade. Eu só ajo nos mesmos termos, eu só ajo com a mesma capacidade se tenho acesso à mesma informação. E não podemos olhar a informação como um direito fundamental. Eu acho que a informação é um direito natural, mais do que fundamental. É um direito natural que cabe a toda a gente. Porque os que têm acesso em Luanda, a Rádio Eclésia, a LAC, a Rádio Despertar, têm acesso a quase todos os jornais, têm acesso a TV Zimbo, têm acesso a TPA, além dos serviços codificados, esses têm muito mais possibilidades de decidir em consciência do que quem está, por exemplo, no canto cubano. O sindicato continua a acreditar que as restrições legais são incompatíveis ou, de certo modo, anulam aquilo que a Constituição estabelece.
O desequilíbrio com que são tratados os protagonistas políticos e sociais do país, o domínio do partido no poder, o MPLA e o seu executivo sobre a mídia pública, são aspectos que, para o jornalista Reginaldo Silva, evidenciam as assimetrias no que respeita ao direito à informação e à promoção da igualdade. Para o analista, os meios de informação públicos estão instrumentalizados e por isso têm sido a grande fonte das assimetrias.
Para mim, o principal e mais preocupante traço destas assimetrias é o grande desequilíbrio com que são tratados os protagonistas políticos e sociais do país, com o governo, o partido no poder e todas as suas falanges a dominarem folgadamente os espaços noticiosos da mídia estatal, numa situação onde a propaganda e o marketing institucional completam um quadro de absoluto privilégio. A fonte destas assimetrias é, pois, a mídia pública, ou estatal, mas que, na verdade, tendo em conta o seu desempenho, é mais uma média que está, como nós costumamos referir, é uma média governamentalizada. Se não fosse este o seu perfil, teríamos quase que automaticamente o problema das assimetrias do direito à informação em grande parte resolvido, considerando que é político o seu principal traço. Em África, Angola é possivelmente o país que mais recursos públicos investe na mídia, sendo hoje o correspondente setor aquele que, com todas as suas deficiências, melhor cobre todo o espaço nacional, estando por isso de longe e em melhores condições de garantir o direito de todos os cidadãos à informação e não apenas a uma certa e trabalhada informação, que é aquela que interessa ao governo. Na minha opinião, só é aceitável um tal investimento se a mídia estatal correspondesse minimamente ao perfil de serviço público de informação, cujo diploma regulador, previsto na lei de imprensa, nunca foi aprovado, nem pelos vistos o será tão cedo. Seja como for, a lei de imprensa, com todas as suas referências gerais, que balizam o que deve ser o jornalismo de interesse como guia orientador para toda a comunicação social, duas das quais já aqui fizemos referência, seria mais do que suficiente para termos este serviço, caso houvesse a necessária vontade política para tal, o que teria necessariamente de passar pela despartidarização dos mídias tutelados pelo Estado.
Sobre os meios de comunicação privados, Reginaldo Silva pensa que atualmente estes têm sido objeto de tratamento ao nível de investimentos, apesar da sua preponderância manter-se no nível alto, e cita como exemplo o debate livre emitido pela TV Zimbo, cujo apresentador, Francisco Mendes, foi o vencedor do Prémio Mabuco de Jornalismo, edição 2014. Ainda no que respeita o direito à informação, Reginaldo Silva destaca o papel das redes sociais como nova plataforma mediática e que tem estado a contribuir para a redução de algumas assimetrias.
Hoje a mídia privada já não é bem aquela mídia privada que nós conhecemos nos anos 90. Hoje, de facto, temos uma mídia privada que tem sido objeto de algum tratamento ao nível do investimento e muitos jornais, como sabemos, mudaram de donos e há outros projetos e, portanto, digamos que a mídia privada, de forma alguma, já pode ser considerada como era até nos anos 90, pelo menos, a tal mídia do contra, a mídia da oposição, a mídia dos fofoqueiros e por aí adiante. Mesmo em Luanda, acreditamos que o surgimento da internet / redes sociais, como sendo a nova plataforma mediática que os angolanos abraçaram apaixonadamente, primeiro através dos computadores e agora ainda mais com a entrada em força dos smartphones, também esteja a introduzir algum equilíbrio nas assimetrias existentes ao nível do direito à informação.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos é a favor da aprovação da lei que regula as rádios comunitárias pelo facto do Estado não ter capacidade de garantir aos angolanos o acesso à informação plural e imparcial. A lei da imprensa angolana, que aguarda pela regulamentação há mais de 10 anos, remete para uma lei específica o licenciamento da televisão no país. O surgimento da TV Zimbo num contexto em que não existe permissão para o efeito, já que o processo obedece ao cumprimento de uma lei que ainda não existe, é questionada pelo secretário-geral adjunto do sindicato.
Há urgência de se aprovar a lei que regula as rádios comunitárias, porque o Estado não é capaz de, por si só, levar essa missão a cabo. A Rádio Nacional não é capaz de, por si só, de levar essa responsabilidade ou de comunicar, de fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. O sindicato tem essa opinião. Portanto, eu acho que concretiza basicamente aquilo que o sindicato disse. Na questão da televisão, olha, a televisão deixou de ser monopólio desde 2006, a partir da altura em que tivemos a segunda lei. Formalmente já não é monopólio. Era-o desde 75 a 92. Mas, 75 a 2006. Mas a partir dessa altura, a televisão, o serviço de televisão foi liberalizado. A lei de imprensa estabelece isso. Agora, como é que existe a TV Zimbo? É uma questão que se coloca. Porquê que a TV Zimbo existe? Se precisamos ainda de uma lei de televisão, porque a lei de imprensa remete para uma lei de televisão, que está a ser cozinhada até hoje, passo a expressão, e que não temos uma lei que regula a televisão. Como é que a TV Zimbo surgiu e porquê que as outras iniciativas não surgem? É uma questão que tem que ser colocada às autoridades.
As plataformas de televisão por cabo e satélites seriam ideais para a pluralidade da informação e para garantir o seu acesso por toda a população de Angola. Reginaldo Silva diz não perceber por que razão os provedores de serviços como DSTV, Zap e TV Cabo não acolhem nos seus domínios projetos informativos e canais temáticos que não tenham o beneplácito do Executivo.
Não percebo porque é que estes canais, os de televisão, não surgem a nível provincial ou regional. Para além do mais, ainda temos a utilização das plataformas cabo satélite que tem permitido o surgimento de canais temáticos. Não estamos, entretanto, a ver provedores destes serviços, como a DCTV ou a ZAP, acolherem nos seus domínios projetos informativos que não tenham o beneplácito político do Governo. Eu tenho visto muitos canais temáticos, agora até surgem canais angolanos, o da banda, o sem banda, com banda, por aí adiante, mas efetivamente nós sabemos que são canais de diversão, onde a informação também está no mesmo quadro. Portanto, as próprias, mesmo, eu não acredito, e descontacto, mesmo que a DCTV tivesse essa vontade, eles têm tanto medo do Governo que não se atreveriam a licenciar um projeto, por exemplo, o Reginaldo Silva surgisse lá, eu poderia até arranjar um patrocínio no sentido de ter um canal automático para fazer entrevistas. Eu gosto de fazer entrevistas, não consigo fazer entrevistas em 101, não me deixam fazer entrevistas, então hoje recorro aos canais temáticos, é apenas um programa de entrevista, um programa sobre os animais ou sobre a culinária. Quer dizer, hoje o cabo já permite nós fazermos os programas que quisermos, né? E depois, claro, é um problema da audiência, mas as audiências só se fazem com qualidade, e as pessoas vão ver aquele canal, é o Reginaldo, conhecem o Reginaldo, depois vamos começar a ver o canal do Reginaldo, está na DSTV, okay. Mas eu sinceramente não vejo, eu nunca tentei, mas da minha auscultação sempre disseram, epá, não acredito que a DSTV te autorizasse a criar um canal temático sobre entrevistas políticas. Portanto, há um receio claramente de entrar em choque com o Governo, e portanto estas plataformas satélite, que era a ZAP, já sabemos que é essa, nem vale a pena nos aproximar, mas a DSTV já seria um pouco mais, já teríamos um pouco mais da vontade, mas também a DSTV, que tem uma grande briga com a ZAP por causa da Globo, não acredito que nos permitisse sequer formular o projeto para não perdermos tempo e dinheiro.
Enquanto se mantiver o desempenho editorial condicionado por razões políticas partidárias, não pode haver serviço público e muito menos bom jornalismo. Assim assegura o jornalista que, por outro lado, não vê razão para que a Rádio Nacional de Angola dê corpo a uma limitação no que respeita à diversificação da informação em Angola.
Enquanto se mantiver o desempenho editorial condicionado por razões político-partidárias, não pode haver serviço público e muito menos bom jornalismo, que por causa do princípio da independência é absolutamente incompatível com uma tal camisa de forças. A liberalização das ondas hertzianas, estamos a falar naturalmente da rádio, é o outro grande desafio nesta luta contra as assimetrias, que tem de ter necessariamente como escala o espaço nacional. Não vejo por que razão e à luz de que direito apenas a RNA tem essa autorização a dar corpo a uma limitação barra monopólio que, quanto a mim, e antes de mais, põe em causa a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e, muito especialmente, o seu artigo 19. O artigo 19, até existe uma organização internacional muito conhecida de defesa dos direitos dos jornalistas, é o artigo que diz que ninguém pode ser impedido por qualquer razão de obter a comunicação que melhor entender. Eu não tenho que ter uma rádio, eu tenho que ter várias rádios, eu não tenho que ler só um jornal, eu tenho... Se houver então impedimentos de que isso aconteça, que é o nosso caso, no caso do Jornal Diário, não diria tanto assim, né? Porque efetivamente fazer um jornal diário hoje tem custos muito elevados, mas no caso da rádio, de facto, já não há nenhuma razão para que o angolano ou para que os cidadãos deste país sejam impedidos de ter acesso a outra rádio apenas porque, por razões administrativas, por razões políticas, o Estado decide que não, que enquanto não lhe passar a birra, vai continuar assim. Mas temos outras rádios a surgirem e, portanto, as coisas não são, pelo menos não obedecem a padrões de igualdade que estão garantidos também na Constituição.
A par da problemática do acesso à informação plural, as questões que se levantam têm a ver também com as barreiras linguísticas, já que uma boa parte da população angolana comunica nas suas línguas maternas. Teixeira Cândido entende que o problema das línguas nacionais em Angola tem sido resolvido de maneira leviana, já que o país não preparou quadros capazes de comunicar suficientemente para todos em línguas nacionais. O acesso à informação, segundo o sindicalista, continuará a ser restrito caso a comunicação se limite na transmissão a nível nacional em língua portuguesa.
Mesmo que nós tivéssemos acesso todos à informação, e mesmo que essa informação fosse plural, colocar-se-ia um outro grande problema que nós temos estado a resolver de maneira leviana. É que a maior parte da nossa população não fala português, como erradamente nós andamos a pensar. Não fala português. E os especialistas que nós temos, querem sociologia, querem antropologia, querem direito, falam latim, falam inglês, falam francês, mas não falam quimbundo, não falam umbundo e não comunicam em umbundo, nem falam em kikongo. Logo, essa informação continua a ser restrita, continua a ser privilegiada de quem fala português, de quem fala inglês, de quem fala francês. Porque nós não preparamos quadros para comunicar-se com toda a gente. Não comunicamos, não preparamos. Quantas vezes vemos na televisão sociólogos a falar em português? Está a falar para quem entende português. E para os ovimbundos, e para os kikongos, para os tchokwes, para os nganguelas, que não podem falar português. Como é que chega essa informação? Como é que se comunica? Logo, voltamos a colocar a questão da promoção da igualdade. Não é possível exigir desse cidadão a mesma capacidade de decidir.
Estas restrições, na visão do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, podem ser ultrapassadas com o surgimento de rádios comunitárias que refletem sobre os problemas reais da comunidade. Um exercício, segundo Teixeira Cândido, que pode ser feito nas línguas locais.
O que tem estado a ver, de facto, há uma iniciativa da Rádio Nacional, há outra iniciativa da Televisão Pública de Angola em passar em algum espaço reservado em determinadas línguas. Não é uma outra polêmica que se coloca, se todas as línguas deviam ser nacionais ou apenas temos 7 ou 8 línguas nacionais. Eu costumo dizer, a minha mãe é banga, é do Quango, e não ouve, não vê a televisão porque não vê ninguém que fala em banga. Como é que é possível concretizar isso? A proposta do sindicato é que as rádios comunitárias que nós não temos, as rádios comunitárias podem resolver isso. Porque as rádios comunitárias vão refletir, de facto, os problemas e a linguagem de quem está na comunidade. Quem está em Luanda e os grandes meios de comunicação social pensam na audiência. Ninguém pode impor a Zimbo que tenha 2, 3 horas, por exemplo, de pessoas a falar em kimbundo ou kioko. Ninguém pode impor. É uma iniciativa privada e quem, de facto, previu essa iniciativa tem retorno, espera retorno financeiro. E sabe que facilmente chega a esse retorno financeiro tendo audiência. O sindicato entende que as rádios comunitárias resolvem parte desse problema. Porque a partir das rádios comunitárias vamos ter especialistas. A partir das rádios comunitárias podemos encontrar facilmente alguém que se comunique naquela língua. Mas não temos legalmente ainda as rádios comunitárias previstas.
O surgimento de rádios comunitárias seria um fator de equilíbrio na diversificação da informação, mas o jornalista Reginaldo Silva aponta a entrada em cena de novas frequências com nomes que se aproximam das comunidades. Para o profissional, estas não passam de rádios locais do grupo RNA, já que obedecem às suas estratégias editoriais, limitando a informação de acordo com interesses político-partidários.
O surgimento de rádios realmente comunitárias seria um outro fator de equilíbrio, mas o que assistimos é a estratégica entrada em cena de novas frequências com nomes que nos aproximam das comunidades, mas que, em bom da verdade, não passam de rádios locais do grupo RNA, não podendo, por isso, ter um tal estatuto de rádios comunitárias. Vemos a rádio isto, a rádio do bairro tal, a rádio daqui, aqui em Luanda, vemos muito isto, mas não são efetivamente rádios comunitárias, são rádios que fazem parte da mesma constelação, do mesmo grupo e que, portanto, obedecem, naturalmente, à mesma estratégia político-editorial. Obedecendo esta estratégia político-editorial, voltamos ao mesmo problema. Elas limitam naturalmente a informação, gerem a informação de acordo com interesses políticos partidários e não de acordo com o interesse público e, portanto, não garantem o acesso à informação. Portanto, não...
A criação de 3 publicações diárias com perspectivas editoriais diferentes pode alterar o quadro de direito à informação imparcial, isenta e plural em Angola, segundo o jornalista.
Desafio o surgimento de uma imprensa diária com pelo menos 3 títulos com circulação nacional e perspectivas editoriais distintas. Portanto, não adianta termos 3 jornais, todos do Benfica, temos que ter, se me permitirem a comparação com o desporto português, que não vem muito a propósito, mas é o que às vezes nós entendemos melhor, temos que ter 3 jornais, como hoje já temos 3 canais, um do Benfica, um do Sporting e outro do Porto. É a única forma de nós garantirmos. Transportando isso para as perspectivas editoriais, bem evidente, não me interessa 3 jornais, ter 3 jornais distintos, que nós sabemos que efetivamente o dono dos 3 é o Pinto da Costa, não é? Portanto, não interessa ter isso, interessa de facto criar 3 jornais com perspectivas editoriais distintas, que eles possam concorrer, que eles possam discutir e, sobretudo, que eles possam mostrar aos ouvintes que as coisas não são bem assim. Até neste nível estamos com um problema. Portanto, se estes desafios forem para a frente, se for possível vencer estes desafios, eu acho que o espaço do direito à informação melhora, porque o nosso problema, como eu disse atrás, não é o acesso, não é o acesso das pessoas à informação por outras limitações, é a informação que os próprios órgãos dão por limitações que impedem que o cidadão tenha efetivamente conhecimento de tudo o que se passa conforme está na própria lei. Como vimos, que o principal conteúdo do interesse público é que o cidadão seja corretamente informado, sobretudo de forma imparcial, de forma... Isto não tem. Isto, para mim, é que, de facto, é a principal ameaça ao direito à informação em Angola.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.